Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
No Vale do Taquari, região a 80 quilômetros de Porto Alegre, chove sem parar há 5 dias. Em Lajeado, sacos de areia foram colocados nas portas deste hospital para conter o avanço da enxurrada. O rio Taquari já está 36 metros acima do nível normal. Um hospital de campanha será montado na cidade. Na travessia entre Estrela e Lajeado, o nível da água estava tão alto que uma barca virou e bateu em uma ponte.
O estado do Rio Grande do Sul está em situação de calamidade pública por causa das chuvas que provocaram estragos em quase 150 cidades. Uma barragem se rompeu e a água ameaça cidades próximas. Duas outras barragens correm o risco de entrar em colapso. E os temporais já chegaram também a vários municípios de Santa Catarina. O que provocou esse período de chuvas tão fortes no sul do país? Até quando os temporais vão continuar na região? As cidades no Brasil estão prontas para o agravamento dos fenômenos climáticos? O planejamento urbano pode reduzir os estragos provocados por temporais? O JR 15 Minutos convidou duas especialistas para discutir a situação provocada pelas chuvas fortes e sem interrupção no sul do país. Alana Gabriele, meteorologista da Climatempo, vai nos ajudar a entender as razões e os limites para esses temporais. Seja bem-vinda, Alana.
Olá, muito obrigada.
Recebemos também a Viviane Rubio, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie. Ela vai nos ajudar a saber se nossas cidades estão prontas ou se precisam ser preparadas para o agravamento dos fenômenos climáticos. Seja bem-vinda, Viviane.
Obrigada, Luiz, pelo convite.
Alana, inicialmente nós vamos tentar entender o motivo dessas chuvas fortes que não param de atingir o Rio Grande do Sul há vários dias. Por que essa frente fria ficou parada sobre o estado?
Bom, essa chuvarada sobre a região sul, ela é causada por uma combinação de diversos fatores, sendo eles 3 principais. O primeiro é essa persistência desse grande bloqueio atmosférico sobre a região central do Brasil. Bloqueio atmosférico nada mais é que um grande sistema de alta pressão que favorece esse ar mais seco e quente sobre as regiões que ele está atuando e acaba bloqueando o deslocamento de frentes frias para as regiões centro-oeste e sudeste. Isso faz com que essas frentes frias fiquem aprisionadas sobre a região sul. E, além disso, esse bloqueio atmosférico, ele tem uma circulação padrão de ventos que é no sentido anti-horário. Quando ele entra no continente, a sua borda, ela carrega ventos úmidos e quentes da região norte do Brasil para a região sul. Isso faz com que a chuva, ela ganhe ainda mais intensidade, porque temos mais combustível para que esses grandes temporais fiquem formados sobre os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.
Olá, nas cidades de Santa Catarina, especialmente no sul do estado, também já foram atingidas. Você citou aí o estado de Santa Catarina. A tendência é que essas chuvas continuem subindo e afetem outras áreas do estado também?
Sim, até a região central do estado, todo o litoral deve ser atingido por chuva forte até pelo menos domingo. E essa chuva também avança ali pelo interior do Paraná e deve permanecer também até pelo menos o início da semana.
Professora Viviane, o Rio Grande do Sul é um estado com muitos rios e lagos e normalmente são lugares bons para se viver e atraem a ocupação. Com o agravamento dos efeitos das mudanças climáticas, é preciso um planejamento urbano especial para cidades com essas características de rios e lagos em sua região?
Sim, Luiz. A gente, no início, né, da década de 2010, a gente usava como unidade de planejamento as bacias hidrográficas, né? Então, você usando a bacia hidrográfica, o que é a bacia hidrográfica? É uma região que fica no entorno de um curso d'água, né? Seja ele um rio, seja ele um córrego. Então, aquela região do entorno se denomina uma bacia hidrográfica. Então, no início da década de 2010, a gente usava dentro do planejamento urbano, né? Dentro da definição dos planos diretores, a unidade de planejamento, a bacia hidrográfica. Isso ajudava a entender como estava a ocupação ao entorno entorno desses cursos d'água, desses corpos d'água, sejam nascentes, sejam córregos e rios, e aí tentar fazer um trabalho com a permeabilidade do solo, né? Porque a gente sabe que não adianta a gente ter só sistemas de drenagem ou redes de drenagem de águas pluviais, né? Águas da chuva, tubulação, os piscinões, né? As calhas, não adianta ter só esses dispositivos. A gente precisa ter área aqui onde a água seja absorvida, né? Então, existia toda uma discussão de trabalhar com os índices de permeabilidade do solo. Então, o Plano Diretor 2014 de São Paulo ampliou esses índices de permeabilidade para as novas construções, né? Ou as reformas das edificações existentes. Então, isso era uma forma de prevenir o transbordamento dos rios, ou se caso transbordassem os cursos d'água, haveria área disponível para absorver essa água. E além disso, toda a água que escoa dos telhados, que escoa das fachadas dos edifícios, dentro dos lotes, essas áreas permeáveis ajudariam nessa absorção e na redução do volume de água que é encaminhado para os dispositivos, né, construídos, as redes públicas de drenagem de água pluvial.
Agora, Viviane, muitas cidades brasileiras têm mapas que indicam os pontos mais críticos, mais vulneráveis ao clima. Apesar das dificuldades para se fazer isso, evitar a ocupação desses locais e retirar as famílias que estão nessas áreas, não seria uma forma de se evitar tragédias como as que estamos vivendo agora no Rio Grande do Sul?
Sim, a gente observando as imagens, né, das regiões atingidas pelas enchentes, pelos alagamentos, inundações, a gente percebe que havia ainda uma grande área permeável para absorver essa água que não deu conta, né? Não está conseguindo, não alcançou o nível adequado de absorção, né? A gente entende que a impermeabilização, cada vez maior a impermeabilização do solo nas cidades, maior o risco de alagamento. Desde os últimos acidentes, né, com as chuvas, a gente tem criado alguns mecanismos, né? Então tem os avisos da Defesa Civil nas áreas de encosta, a gente tem os avisos da Prefeitura às áreas propícias aos alagamentos, mas isso não, sozinho, não resolve, né? A gente tem um problema no Brasil que é a falta de continuidade das políticas públicas. Então, a gente tem que olhar, de fato, enfrentar, de fato, as questões das emergências climáticas, né? A gente tem um processo de ampliação. A gente viu no Rio Grande do Sul a terceira vez, no menos de um ano, que acontece esse cada vez pior, né? Cada vez num volume avantajado de água, né? Você está subindo água onde nunca lagou. E pessoas que a gente vê na reportagem que está passando pela terceira enchente. A gente tem essa discussão da continuidade das políticas. E não adianta só criar dispositivos. Os jardins de chuva são importantes? São. Os piscinões são importantes? São. Mas a gente precisa mudar a mentalidade, né?
Alana, algumas cidades do Rio Grande do Sul entraram na lista daquelas com maior volume de chuva em todo o mundo nas 24 horas anteriores. A Lidiane Sayuri tratou desse assunto no Jornal da Record.
Nesta lista entram 8 cidades do Rio Grande do Sul, entre elas Soledade, Ibirubá e Bento Gonçalves. Nestes locais, choveu em 24 horas mais do que o dobro do esperado para o mês inteiro.
Agora eu pergunto, é um volume de chuva fora do padrão para a região nessa época do ano? É possível relacionar esse volume de chuva com as mudanças climáticas que estão afetando todo mundo, Alana?
Com certeza as mudanças climáticas têm uma grande parcela de culpa nessa chuva acima da média no Rio Grande do Sul. Porque normalmente, nessa época do ano, o normal para abril e para maio seriam chuvas em torno de 100 a 150 milímetros. E desde o dia 22 de abril, o Rio Grande do Sul tem registrado chuva chegando aí aos 500 milímetros até. É muita água. E as mudanças climáticas, né, por si só, elas deixam a atmosfera muito quente, os oceanos quentes. Isso favorece com que tenha mais evaporação. Mais evaporação, mais água disponível na atmosfera para que essas chuvas ocorram com muita intensidade.
Professora Viviana, passado esse momento, as famílias atingidas terão que ser realocadas e a infraestrutura destruída terá que ser reconstruída. A senhora citou agora há pouco, Viviane, uma questão importante que frequentemente, infelizmente, nós estamos noticiando esses dramas, essas tragédias por conta desses fenômenos climáticos. E a gente se pergunta, né, o que pode ser feito para evitar isso, ou pelo menos para diminuir os efeitos desses fenômenos. A pergunta é possível usar essa experiência traumática para fazer uma reocupação proteção dessas regiões que seja menos vulnerável a fenômenos climáticos extremos?
Sim, é possível, desde que se trabalhe com um planejamento, né? O senso comum diz que o planejamento é só letras em cima do papel, né? Então a gente precisa mudar a mentalidade brasileira sobre as questões de planejamento. E o planejamento, ele tem que ter ações de curto, médio e longo prazo, né? Nesse caso, dessas áreas que foram atingidas, há necessidade de uma avaliação da possibilidade da reocupação. Porque assim, a gente quando estuda os fenômenos de chuvas e de drenagem para fazer planejamento das redes, a gente estava usando 100 anos, né? Como limite, com os eventos que aconteceram há 100 anos atrás, quais foram os efeitos, e aí mapear isso, né? Há necessidade de se verificar se os 100 anos ainda estão vigentes, diminuir ou ampliar esse período, verificar esses eventos, mapear a cidade e assim pensar em como reocupar esses lugares, deixando algumas áreas vazias, áreas permeáveis que possam ajudar os auxiliar na prevenção e, se caso aconteça um outro evento similar, essas pessoas estejam protegidas. É necessária a mudança de mentalidade. Então, muitas pessoas acham que essa discussão de emergência climática é um processo, vamos dizer assim, isso as pessoas estão nos assustando, não é bem assim, esses eventos acontecem há milhares de anos. Sim, acontece há milhares de anos, seria comum dizer que acontece. Só que o ser humano, a ação do ser humano no território vai ampliar, né? Vai ampliar e diminuir o tempo de incidência. Então, a gente está olhando lá para o Rio Grande do Sul, é a terceira vez em menos de um ano. Então, esses acontecimentos estão ficando cada vez mais próximos uns dos outros, sem que a gente tenha tempo de resgatar, né, a qualidade, de recuperar esse território, reassentar as pessoas e a gente com segurança.
É verdade. Sempre que a gente conclama a sociedade a salvar o planeta, dar mais atenção à natureza, infelizmente alguns acham que é balela, que é conversa fiada, e a natureza acaba cobrando. Agora, Viviane, os governos, sejam municipais, estaduais ou federal, precisam começar a planejar a adaptação ou a readaptação das nossas cidades para que elas sejam mais resistentes a esses fenômenos?
Estamos atrasados, Luiz, eu diria, né? Estamos atrasados, estamos morosos, né, nesse processo. Ainda temos muita resistência das gestões públicas no olhar nesse sentido. Na universidade temos vários grupos de pesquisa trabalhando nessa discussão, tentando entender esses fenômenos que, né, quando eles acontecem na cidade, como é que a gente conseguiria fazer a prevenção e a mitigação, né? Ou seja, o que é a mitigação? O evento já está instalado, né? A cidade já foi ocupada, como que a gente pode reverter ou tentar minimizar o processo? As universidades brasileiras têm estudado essas questões e têm apontado alguns caminhos, recomendando algumas ações, mas ainda estamos, além de atrasados, estamos morosos no processo. Estamos reservando pouco, volume de recursos muito baixo, e só estamos atuando, principalmente em São Paulo, com dispositivos de drenagem. Ou seja, não adianta eu criar um piscinão que reserve água, que reduza, aumente o tempo de lançamento no corpo d'água principal, por exemplo. Então eu faço um piscinão no Pacaembu, ele vai reduzir a velocidade, vai demorar para chegar água no Tietê, mas essa água vai chegar.
Agora, Alana, você como meteorologista, é claro que eu vou te cobrar essa pergunta aqui no nosso podcast. Qual é a previsão para o sul do país nos próximos dias? Já é possível prever quando as chuvas fortes deixarão de castigar a região, especialmente Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina?
Bom, Fara, como nós teremos esse bloqueio atmosférico sobre a região central do Brasil até pelo menos o dia 10 de maio, a chuva que cai provavelmente vai ser forte até pelo menos a primeira quinzena do mês. Na segunda metade de maio, as chuvas ainda ocorrerão, não vai parar, não vai cessar, mas a intensidade ainda pode ser moderada, pode diminuir, mas ainda tem previsão de chuva, e como o solo, né, está muito encharcado, qualquer quantidade de água pode causar novos deslizamentos, enchentes e enxurradas. Então, é melhor que a população esteja preparada, né, para um mês de maio bem difícil, porque vem chuva aí.
É verdade. A gente aproveita para reforçar, então, o pedido das autoridades que as populações localizadas em áreas de risco se mudem o mais rápido possível, procurem locais mais seguros para que a gente evite mais tragédias. Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação de Alana Gabriele, ela que é meteorologista da Climatempo. Obrigado, Alana.
Eu que agradeço pelo convite.
Agradeço também a participação de Viviane Rubio, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie. Obrigado, Viviane.
Obrigada, Luiz. Obrigada, Alana.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!